Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rom, programa número 388, emissões habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode escutar-nos em rom.pt, na nossa secção de podcast, programas disponíveis para escuta e para download. Hoje iniciamos uma longa conversa que se vai prolongar até à próxima semana. É um regresso aqui à nossa companhia. António apresenta o nosso convidado.
Boa noite. É daqueles regressos que nos apraz ter para usufruir com os nossos e as nossas ouvintes um escritor com esta dimensão, um romancista também, algumas incursões no ensaio, na reflexão. Falámos de Amadeu Lopes Sabino. Tem, deste ano, 2021, um novo romance. Na próxima semana será abordado. Mas para esta noite, para a conversa desta noite, é um livro anterior, um romance anterior, O Todo ou o Seu Nada, edição da Bizâncio, 2018, onde a figura é João Falcato. Foi marinheiro, foi náufrago, jornalista, vinicultor, o homem dos sete instrumentos e o homem também das sete partidas. Foi o autor de um livro muito importante, muito interessante, de mediana dimensão, se quisermos, mas revela um tempo e uma época de Portugal. Fogo no Mar, dos anos quando da Segunda Guerra Mundial, uma edição dos Novos Prosadores, da Coimbra Editora, porque também passou pela cidade dos estudantes de Coimbra, portando por lá, deambulando. É um retrato ficção, a ficção sobre esta figura de João Falcato, mas é um retrato de Portugal, da ditadura até à liberdade. Pode dizer-se que João Falcato foi assim uma espécie de um condottieri. Um homem que passou pelos pingos da chuva sem se magoar muito, mas deixou alguns cantos da casa um tanto ou quanto escalavrados. Vamos à conversa, conhecer um tempo de Portugal e o título, lembre-se ou relembre-se, saiu da imaginação criativa do professor Agostinho da Silva. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, responsabilidade cívica. Tudo isto sempre aproveitem com melhores leituras.
Amadeu Lopes Sabino nasceu em Elvas em 1943. É licenciado em Direito, foi jornalista, advogado, docente universitário e funcionário da União Europeia. Ficcionista e ensaísta, destacamos da sua obra literária os romances A Lua de Bruxelas, de 2009, A Cidade do Homem, de 2010, As Claras Madrugadas, de 2015 e, mais recentemente, O Todo ou o Seu Nada, editado em 2018 pela Bizâncio, e Tempo de Fuga, editado este ano pela Porto Editora.
Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, é com todo o gosto e todo o prazer, porque é justificado e justificável a sua presença, mais uma vez, para conversar de trabalhos literários maturados, e a literatura terá que ser sempre feita o resultado de um trabalho. Caso contrário, é assim uma espécie, como dizia Camilo, uma gasosa da época. Faz muito gás, mas aquilo depois, passado 5 minutos, não se aproveita. Como é que chega aqui a esta primeira obra, O Todo ou Sou Nada? Percebe-se que é um romance, aliás, muito dado, e aproveitaremos também a circunstância do segundo, embrenhado e todo ele enriquecido por uma cultura, a cultura alemã, que em Portugal não é assim tão importante, é quase residual, tirando os grandes nomes da literatura, mas como é que são romances, pode considerar-se, há romance de ideias, a famosa definição Weltanschauung, de alemã, daquilo que é, a partir de uma dada situação ou uma posição entre o homem e o mundo, se constrói uma reflexão, uma ficção, daquilo que é um tempo e uma época de um homem, neste caso João Falcato, que vive 90 anos, quase um século.
Muito bom dia, ou melhor, boa noite, porque é à noite que vou ser ouvido pelos ouvintes da Rádio Universitária do Minho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Rádio e ao António esta conversa, que é para mim sempre extremamente estimulante. Eu gosto, eu fui, então, entre as minhas vidas, tive a vida de professor universitário e de professor do ensino secundário, entre muitas outras coisas. Que a minha vida já relativamente longa, não tão longa como eu desejaria, que eu desejaria que ela fosse eterna, mas isso não é possível por enquanto. Ao longo da minha vida eu fui muitas coisas, e entre elas fui professor, e foi é com grande prazer que eu falo para uma rádio da Universidade, e da Universidade do Minho, sobretudo, que é uma universidade jovem, criada diretamente por um dos personagens, aliás, do meu livro, de que a falar, ou seja, de o todo ou o seu nada, que é o professor Veiga Simão, com quem tive o prazer de ter algum contacto, não digo de conhecer, mas tive o prazer de ter algum contacto, nomeadamente na fase final da ditadura em que ele foi ministro da Educação. E foi ministro da Educação, o chefe de gabinete, ou o chefe de gabinete adjunto, ou o chefe de gabinete tout court, foi João Falcato. João Falcato é o personagem central de O Todo ou o Seu Nada. O Todo ou o Seu Nada, se começamos por aí, é sobretudo, se quiser, deixe-me defini-lo, um romance de aprendizagem. E como tudo aquilo que eu escrevo é um romance, digamos, de ideias, eu não quero ser pretencioso, mas na minha literatura há normalmente uma possibilidade de confronto de ideias mais do que de sentimentos, não tenho grande prazer ou grande capacidade ou grande conhecimento para descrever sentimentos, não sou um sentimental na literatura e procuro sobretudo confrontar algumas ideias e algumas ideias de época. No Todo e o Seu Nada, o personagem central, como eu disse, é João Falcato. João Falcato, quem foi? João Falcato foi, antes de mais, o professor e o diretor do colégio onde eu fiz o ensino secundário, em Elvas, um colégio privado, Elvense, se chamava. Como privados eram os colégios todos do país, porque numa época que hoje é pré-histórica para os jovens, nomeadamente para os alunos da Universidade do Minho, espero. Nessa época pré-histórica, havia liceus apenas nas capitais dos distritos. E, em princípio, nas outras cidades, vilas, aldeias do país, quem pudesse frequentava colégios particulares. Quem não podia, não frequentava coisa nenhuma. Depois apareceram as escolas industriais e comerciais, as escolas técnicas, que já foram um contributo para que houvesse algum ensino nas cidades e algumas vilas do interior, fora das capitais de distrito. Mas era assim, o ensino era extremamente seletivo do ponto de vista económico, e quem podia estudava, quem não podia não estudava, e era essa a regra. Isso foi posto em causa nos últimos anos da ditadura, durante aquilo a que se chamou o marcelismo, que apareceu como algo de esperançoso para todo o país, e depois se descobriu que era uma esperança vã. Mas no campo da educação houve alguns progressos, e esses progressos devem sobretudo ao ministro Veiga Simão, de que o personagem central deste livro foi chefe de gabinete. Mas não é enquanto chefe de gabinete, nem é enquanto essa passagem vaga pela política que ele é o personagem central do meu livro. Ele é o personagem central do meu livro porque ele era um homem das Arábias. Era um homem que foi tudo. Era um homem que foi tudo à maneira portuguesa, e era um homem com grandes qualidades e grandes defeitos, o que é sempre ideal para um personagem de livros, para um personagem literário, para alguém como eu, que não faz literatura de formação ou literatura de ideologia ou literatura de exemplo. Faz, literatura baseada diretamente naquilo que conheço, porque a minha imaginação não é tão grande como isso, e portanto eu escrevo aquilo que vejo e procuro interpretar aquilo que vejo e transformar o que vejo em palavras. E as palavras são a base da literatura, porque não são as ideias, nem a ideologia, nem a, enfim, os sentimentos que valem enquanto instrumentos literários, são as palavras. Eu aprendi muito cedo com João Falcato o valor da palavra. João Falcato era um homem, um grande leitor, foi um escritor bastante interessante nos anos 40, porque foi bastante interessante, um dos primeiros escritores neorrealistas. Escreveu um livro que eu acho que é um livro fundamental na literatura portuguesa de viagens e de tragédias, que é O Fogo no Mar. Que é de data de 1943, se não erro,
Sim.
e que foi editado pela Coimbra Editora. Ele era estudante em Coimbra, tinha feito durante um ano um trabalho para ganhar dinheiro, para poder estudar, um trabalho de marinha mercante, e enquanto marinheiro da marinha mercante, ele foi fez parte de uma viagem de um navio que ia buscar nitratos à Argentina, o Melo. Esse navio foi buscar nitratos à Argentina e, quando regressou, foi bombardeado. Foi bombardeado, era em plena guerra. Os navios portugueses, porque Portugal era neutral durante a Segunda Guerra Mundial, tinham direito reconhecido por ambas as potências de navegar livremente no Atlântico, o que era uma grande, o que era já extremamente importante, mas quando havia suspeitas, ou da parte alemã, ou da parte britânica, sobretudo, ou americana, de que podiam transportar algo que podia ser utilizado militarmente, quando essas suspeitas existiam, o navio ou era detido, e eram constantemente detidos, sobretudo pelos ingleses, barcos mercantes, navios mercantes portugueses, espanhóis, suíços, que eram sobretudo as potências que atravessavam o Atlântico, as potências neutras, não é? Eram detidos ou então eram abatidos. E foi o que aconteceu com o Fogo no Mar. O Fogo no Mar foi abatido depois, e houve, mas foi abatido através de uma situação especial, quer dizer, ou seja, não foi propriamente abatido, foi sabotado. Foi sabotado e o navio explodiu no meio do Atlântico, perto das ilhas de Fernando de Noronha, e a partir daí há uma epopeia da história trágica ou marítima portuguesa, e que é o salvamento dos tripulantes do Melo. E esse salvamento dos tripulantes do Melo, que ficam numa baleeira, os que não morrem, não é? Imediatamente ficam numa baleeira à deriva ali no Atlântico. Esse salvamento faz-se através de outros navios, um navio suíço neste caso, que os leva para o Brasil, concretamente para o Recife. E é aí que, nesse período de 3, 4 dias em que a baleeira está à deriva no mar, que surge o escritor João Falcato. Ele vai narrar essa epopeia, essa tragédia, essa epopeia e essa deriva, e vai narrá-lo num livro interessantíssimo, um livro que marcou mesmo aquela época, que é O Fogo no Mar. Mais tarde ele voltou ao mesmo tema com um segundo livro bastante menos interessante e repetitivo, que é A Baleeira.
A baleeira, exatamente.
Bom, mas e depois.
Antes de avançarmos, até que ponto é que, após a leitura deste seu romance, o Todo ou Sou Nada, Eu não fiz aquela afirmação, de todo em todo pode ser redutora, mas arrisco-me a uma outra que se calhar talvez defina um pouco aquilo que é o universo da construção ficcional ou do romance, a construção do romance, porque nós sabemos há várias teorias sobre o romance. Na segunda obra, ele aparece, um dos que refletiu sobre o romance, e estou a falar de Georg Lukács, mas também Thomas Mann deixou ideia sobre o assunto, mais recentemente, até o famoso Milan Kundera também deixou observações, para além de todas as outras, mas aquela que interessa para aqui é, ou pelo menos penso eu, é a famosa afirmação, a famosa frase do Dr. Samuel Johnson, onde ele diz que todos os romances, no fundo, são uma história de amor. O amor perpassa, como há um autor também nesta segunda obra, Tempo de Fuga, a obra de Stendhal, independentemente. O amor pela arte, a vivência amorosa sublime e intensa, quase colapsante nessa relação. Não estou a falar de Julian Sorel, mas poderia falar de Julian Sorel na questão depois entre o protagonista, o personagem, o narrador, se quisermos, ou a personagem principal, Tempo de Fuga, e Norma e Emma. Mas também, por outro lado, João Falcato também, para além disto, que também é uma história de amor, que passa ao longo, quase ao longo de todo este seu romance, O Tempo ou O Seu Nada, mas também faz lembrar um pouco personagens um pouco desprendidas, desgarradas, no sentido à maneira de Henri Monterland ou até Thierry de La Rochelle. Até que ponto é que, e depois pode ver-se alguma espécie de não é bem a colagem, mas o famoso anarca de Ernest Junger, o famoso Amos Will, há lá um personagem que atravessa todo esse romance em língua alemã, porque estamos a falar de algum universo alemão que perpassa aqui neste seu último livro. Até que ponto é que isto é o cimento que vai colocar todas as peças no seu lugar? Porque João Falcato passa a vida um pouco como quase um condottiere, na espécie de um condottiere, e desculpe-me esta porque foi a que ocorreu agora, um tanto ou quanto irresponsável. Não é inconsciente, mas logo se verá a consequência dos meus atos. Ao fim e ao resto, poderei dizer isto.
Sim, é verdade. É um homem que, nesse caso, é um personagem muito próximo, de facto, como quase todos os meus personagens, de inspiração stendhaliana, uhum, e que tem uma certa desenvoltura da vida. Uhum. Ou seja, não têm grandes preocupações com aquilo que os atos que praticam, que pode resultar dos atos que praticam. E no caso de João Falcato, isso é evidente e claro. Em relação a ele, eu tinha de facto, enquanto na vida dita real, se é que existe vida real e se existe vida fora da ficção, às vezes penso que não, mas enfim, na vida dita real, eu tive uma grande relação pessoal com ele, fomos muito próximos, e eu disse que é um romance de formação, justamente porque é através dele também que eu me formei. Uhum. Ou seja, dessa relação com João Falcato, que foi uma relação que durou desde que eu o conheci com 10 anos até que ele morreu com 90, foi uma relação próxima, muito próxima, em certos momentos muito íntima, e que foi uma relação em que, de atração por ele e de recusa, porque a relação do mestre com o discípulo tem que ser essa, é essa, não? Há atração e há recusa, há um afastamento e ao mesmo tempo uma atração. É o caso de de Platão e de Alcibíades por Sócrates, não é? Por exemplo, não é? E o meu por Falcato. Eu consegui afastar-me de Falcato através e daquilo que ele era, e daquilo em que ele se tornou, e do homem relativamente irresponsável que ele foi na vida, se é que o termo não é excessivo, já lá tentarei voltar a este adjetivo. Eu senti-me sempre atraído por ele, mas achei também que essa atração exigia da minha parte uma certa crítica, uma certa autocrítica. E tivemos longas conversas sempre sobre esse tema, e tivemos sempre a capacidade de nos confrontarmos e nos afastarmos. E é o que este livro conta, fundamentalmente. É enorme atração, essa amizade do discípulo mestre e do mestre do discípulo. E é ao mesmo tempo o afastamento e a crítica do discípulo àquilo que o mestre foi. E é isso que é este livro, fundamentalmente.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Uma das questões também se percebe aqui, tirando aquelas três ou quatro linhas que enunciei anteriormente, é que o narrador também tem consciência porque há uma espécie de uma linguagem contrapontística, ou seja, também é o todo ou o seu nada, como termina este romance, em que tem consciência, em que diz que é o meu mestre, de facto, mas também ao mesmo tempo, é um prestidigitador, ou seja, não é bem o mágico, aquele mágico dos circos, das aldeias, mas é alguém que nos faz acreditar que a realidade que estamos a ver não é bem essa realidade tal qual ela se nos mostra aos olhos, tal qual olhamos para ela. Portanto, é um homem, um mestre, quase diria eu, aproveitando as palavras também do narrador, um mestre de criar, vamos lá, um efeito quase de autoconvencimento para aqueles que interagem com ele, onde, por exemplo, na relação amorosa com João e Filipa, se percebe que aqui o narrador cola a este par o universo, tipicamente, dos anos 60 ou 70, que vem dos cineclubes, Nicholas Ray, o mundo das paixões condenadas ao fracasso, independentemente de personagens trágicas, personagens que têm duas, três, vamos lá, dimensões a nível da estrutura e densidade personalística, ou se quisermos, da própria psicologia. Há tudo isto neste homem que vê, vamos lá, ou nós vemos pelos olhos e por aquilo que diz o narrador, um homem dá também uma espécie de insatisfeito permanente, apesar de ter estacionado durante longas temporadas em sítios, como, por exemplo, para Coimbra foi. Coimbra, a única cidade conhecida para além de Elvas ou de Badajoz, ou, se quisermos, de Vilar Formoso. Mas também esteve muito tempo no Diário de Notícias. Todos os jornais, salvo o Diário de Lisboa, era uma espécie também de uma câmara de eco da ressonância do próprio regime. Portanto, um homem que se vai de uma forma plástica, no sentido em que se coloca sempre numa posição de deixa lá ver no que isto dá e enquanto dá, eu por aqui ficarei. Portanto, é voltando àqueles personagens, alguns personagens de algum romance de Stendhal ou até de alguma literatura italiana, não estou a falar de Malaparte, porque isso é uma questão que tem outra dimensão, mas são personagens assim um pouco no sentido em que não querem intervir na história, que têm consciência da história e dos acontecimentos, mas é um pouco aquela questão, um velho adágio, o que for, será. Logo se vê.
Isso tem muito a ver, de facto, com a personalidade de João Falcato, é pelo menos como ela aparece narrada no meu livro. É um homem que esteve ligado ao Partido Comunista nos anos 40, que foi inclusivamente celebrado como um dos fundadores do neorrealismo, nomeadamente por Joaquim Amorado e por
Carlos de Oliveira também, frequentou Carlos de Oliveira.
Então, o Carlos Oliveira eram amigos íntimos, aliás, não é? e fez parte dessa geração, da qual se afastou completamente.
A famosa geração, os novos prosadores.
Ele faz parte dessa coleção. Não é? Mas depois afasta-se completamente e, à maneira típica do que se passava no Portugal da época, e que talvez se passe no Portugal de hoje, porque Portugal é o título do meu primeiro livro, Portugal é demasiado pequeno. Talvez se passe no de hoje, A partir do momento em que ele deixou de fazer parte de um grupo e se afastou, por razões boas ou más, mas que cortou, algumas boas, outras más, outras menos, outras nada altruístas, ele, a partir do momento em que se afastou, ele foi silenciado. Tudo o que era, ele teve, o Fogo no Mar teve, se não estou em erro, 4 edições, em meia dúzia de anos, e depois não teve mais nenhuma. E o aparecimento que ele tinha nas histórias da literatura, a pouco e pouco, desapareceu. E isso é muito típico da cultura portuguesa, que é uma cultura ainda dominada por hábitos que vêm da Inquisição, da mesa do Santo Ofício, da mesa censória, da censura. Aquilo que não pode ser encaixado numa certa realidade pré-definida deve ser afastado e não interessa. Basta calar. Basta calar, e essa é a grande vantagem da cultura portuguesa, da parte sensória da cultura portuguesa. Não, em vez de se perseguir diretamente, basta calar. E ele foi calado muitos anos, e ele calou-se também, fez tudo para ser calado, porque pensou nas coisas da vida. Foi professor de colégio, foi diretor de um colégio, casou com uma mulher com dinheiro, afastou-se da mulher com dinheiro por mulheres sem dinheiro e por mulheres com outros dinheiros. Bom, enfim, era tinha um espírito que alguns autores descrevem como Marialva. Não gosto muito do termo porque me parece estafado. Parece estafado, mas Dom Guanesco era um homem atrativo, era um homem bonito, era um homem simpático, era um homem de grande atração. Pelos dois sexos, aliás, era um homem que despertava imediatamente simpatia, amizade mesmo por outros homens, da parte de outros homens. Era um homem convivial, era um homem extremamente agradável de ouvir, e portanto essa sedução ele utilizou para vários efeitos. E a partir de certa altura foi jornalista, foi afastado do Diário de Notícias naquelas levas dos anos 75, 76, ele dizia-me, está a ver, uma das minhas grandes honras na vida é ter sido saneado por um prémio Nobel. Bom, não foi assim totalmente, porque o período em que ele foi saneado não coincide diretamente com o grande número de saneamentos de que é responsável diretamente o prémio Nobel em causa. Não foi assim totalmente, mas ele ficcionava a vida dele, ele passou a vida a ficcionar a vida dele e ficcionava assim. Portanto, ele foi muitas coisas depois disso, foi jornalista, foi agricultor, comprou e vendeu propriedades, casou com uma mulher rica, mas não aproveitou muito o dinheiro dela, ao contrário do que podia parecer, porque ela também, e o pai dela também não iam em facilidades, mas mais tarde, quando ele se reforma e quando sai do Diário de Notícias e recebe finalmente uma indenização por ter sido, como se dizia na época, saneado, ou seja, demitido sem justificação legal, que foi o que aconteceu no Diário de Notícias, não é? Desrespeitando a lei, qualquer lei, a lei de trabalho, ele vai para Borba, de onde era originário, e dedica-se à agricultura, e passados uns anos vai comprando, vendendo, vai aproveitando. Isto coincide já com o novo regime, mas na fase final do antigo regime, na fase do barcelismo, ele já é um homem que prepara a transição, como toda a gente preparava na época. Havia a esperança de que o regime mudasse, ou que o regime caísse, e o regime não mudou e caiu. E ele faz parte desse grupo, que é de que o grande amigo dele, Veiga Simão, é de facto o expoente, que acreditam que o regime vai mudar de dentro. O regime vai mudar de dentro e, portanto, vamos aproveitar isso para, entre outras coisas, desenvolver o país e, se possível, ganhar alguma coisa com isso. Começa a fazer em Borba, onde, nomeadamente, desbrava terrenos com a ajuda do secretário de Estado da Agricultura da época, que era outro dos possíveis liberais do regime. Quando o regime cai, ele dedica-se definitivamente à agricultura e a partir daí só pensa numa coisa: viver uma vida como gosta, comprando obras de arte, comprando, vivendo patriarcalmente num belo palacete em Estremoz e ganhando dinheiro com as vinhas, com a terra. Ele foi um dos criadores da adega cooperativa local, com as vinhas, com a terra. E uns anos antes de morrer, ele dizia-me: tu vês isto, tu imaginas-me rico. É inimaginável. Imaginei rico, mas sou rico.
Pois, pois, pois.
E isso para ele era uma forma de voluptuosidade enorme, quer dizer, ou seja, ele gostava de dinheiro, gostava de mulheres, gostava da vida, era um homem de prazeres. Isso é atração, isso atraía muito, isso atraiu muito, porque ele também, além disso, era um homem de leitor, era um grande leitor. Foi ele e a senhora que era sócia dele no Colégio Elvense e que era a minha professora de português e de francês, uma senhora que morreu aqui há 2 anos em Coimbra, a doutora Angelina Vasco Martins, foram eles que despertaram em mim, ou melhor, não terão despertado, mas alimentaram o meu gosto pela literatura e pela leitura, não é? E pela leitura. E foram, a eles devo muito do que sou, e isso é uma. Espelhado, talvez, ali no livro de que estamos a falar, o Todo ao Seu Nada. Mas, fora disso, era um homem fascinante, com qualidades e defeitos, como eu já disse, e foram as qualidades e defeitos que me atraíram para a personagem. Independentemente de tudo o resto, eu gostava muito dele e gostava muito até dos erros que ele ia cometendo na vida e das coisas pouco claras que ele fez, nomeadamente em relação a uma certa mitificação da nossa presença em Angola,
Ah,
por
pois
exemplo,
foi, pois é, pois é.
e que eu lhe dizia: mas isto não tem sentido, isto não, o senhor sabe que não é assim,
Pois.
mas não, é preciso acreditar nisto, já não me resta mais nada, e tal. Tudo isso me atraía nele e me afastava, e foi isso que eu procurei fazer dele, um personagem complexo e pouco, digamos, muito atrativo e pouco exemplar.
Ah, pois a literatura normalmente é feita da não exemplaridade, veja-se.
Nem sempre,
Nem
não é? Nem
sempre, mas pronto, nem sempre.
sempre,
Mas há alguma que
nem sempre. Mas
volta.
ele era, como disse, um prestidigitador.
Pois, pois, pois.
Aliás, tem muito o Mago, de Tomás Mago, por exemplo, não é? E tudo isso me atraía nele, tudo isso me aproximava dele como amigo, me afastava dele como amigo, e serviu-me como matéria literária neste livro, não
E
é? Mas
um último tópico.
isso, já agora só para. E pareceu-me também, ao longo, quando estava a escrever este livro, que a vida dele, entre dois regimes, entre 2 séculos, é exemplar do que foi o país, não é? Naquela época. E eu procurei, pela minha experiência pessoal, refletir sobre essa transição entre os dois regimes, que era anunciada pelo marcelismo e que não se realizou, e que foi bem exemplificada por pessoas como o professor Veiga Simão, a quem eu disse uma vez, já que há uns anos, pouco antes dele morrer, algo com que ele riu muito e concordou. Eu disse: olha, quando Marcelo Caetano assumiu a presidência do Conselho em 1968, o país todo era marcelista, todo. Mas provavelmente ele não era. E isso foi uma frustração muito grande para o país, não é? Para o país, para todos nós, para uma época em que eu pessoalmente me situava na extrema-esquerda, que me levou à cadeia e levou-me ao exílio, e levou-me ao serviço militar compulsório, tudo isso, mas que fazia parte de um imaginário europeu da transição em Portugal, que era um bocado personificada pelo General de Gaulle. O General de Gaulle, que era amigo e inimigo de todos os maoístas europeus, nos quais eu me integrava na época também, era o homem que foi levado ao poder da segunda vez em 1958 por um golpe militar vindo da Argélia para manter a Argélia francesa, e que depois fez a transição para a Argélia argelina, e rompendo com o regime com uma coragem enorme. Nós víamos isso um bocado em Marcelo. Enganávamos.
Pois, claro.
Enganávamos. E o que aconteceu com Marcelo, aconteceu, por exemplo, depois, mais tarde, com Gorbachev, é que toda a gente via que a transição ia ser feita, não foi feita, e caíram, caíram por golpes militares.
Pois,
golpes,
foi. Pois, golpes, que é a tática, normalmente, de derrubar os...
Regimes como esses, não é?
Exatamente.
Mas, enfim, nessa altura, eu sempre estive muito ligado à Espanha, por razões familiares e por razões afetivas, e havia constantemente, do lado, dos dois lados da fronteira, nomeadamente no, em torno do Tempo e o Modo em Portugal e dos quadernos para o diálogo em Espanha, essa ideia de que era preciso que os regimes evoluíssem no sentido da democracia. Isso era ao contrário do que pretendiam, nomeadamente, os partidos mais radicais, o Partido Comunista Português, aqui em Espanha. O espanhol acabou por se tornar eurocomunista e aceitou isso, o português nunca aceitou e quis sempre fazer a Revolução Democrática Nacional, e quando houve o golpe militar dos capitães em 25 de Abril, ele, o Partido Comunista, julgou que tinha feito a Revolução Democrática Nacional. Não tinha, felizmente, não a fez. Conseguimos entrar na democracia.
Vamos a um último tópico deste seu romance. Não falámos de Agostinho da Silva, personagem que dá a afirmação, ou, se quisermos, o pequeno aforismo também a João Falcato e a este romance, nem de Joaquim de Carvalho, essa figura também poliédrica, também uma figura, vamos lá, com conflitos interiores ou ideológicos ou filosóficos, da Universidade de Coimbra, responsável por uma famosa coleção da editora Atlântida, uma das quais até foi tradutor de algumas das obras, mas interessa aqui também colocar este romance no seu tempo. É um romance, como disse, de um tempo, de uma época em que Malraux passa por aqui, Malraux de Gaulle, portanto, Malraux é um homem, vamos lá, da arte, o fascínio e o prazer da arte, são famosos os seus livros sobre isso, mas também Malraux pode ser, vamos lá, visto de uma forma, o outro Claude Roy, outro a estar na política e na vida. Isto para Falcato diz ao narrador: tu lês e vês demais, e isso, num homem como João Falcato, é um excesso, ou é excessivo. Porque o narrador também diz: o maoísmo serviu-me para não ficar atrelado ao Partido Comunista, ou ao partido em Portugal. E depois é um homem, digo eu, como leitor, consciente dos seus limites. Já em Brasil, pensa que é um grande escritor, tem as qualidades, ou aquilo que são os quesitos para ser um escritor. No entanto, Falcato diz... o que me interessa é a rebelião, a provocação ou, talvez, como sempre, a divergência, o desencontro. Mas, essencialmente, o desencontro. Portanto, aqui estará, eventualmente, a síntese de um homem que corre a vida paralelamente àquilo que é a velha ronceirice da ditadura portuguesa, independentemente das expectativas. É um homem que faz o seu percurso e a sua vida sem, vamos lá, tirando essa questão também evidente, da questão africana, Angola nomeadamente, mas é um homem que, voltamos ao anterior, o que for, será. Eu cá estarei enquanto que a vida for justa, ou pelo menos me contemplar com o seu sopro.
Sim, é um homem que é marcado pelo ceticismo. É outra dos atrativos que eu... e que me permitiu formar-me também num certo ceticismo. Ele era um homem cético em relação a tudo. Porque, acima de tudo, o homem que privilegia o prazer na vida é cético em relação à evolução política, à evolução económica, à evolução da história. O gozo da vida é incompatível com as grandes teorias e com os grandes modelos mentais de pensar o real. Isso torna-o um homem que flutua em relação a transição dos dois regimes e um homem que é capaz de escrever, meter-se em certas coisas sem se apaixonar. E, por vezes, parece, e provavelmente foi, marcado por um certo sentido da oportunidade, se não do oportunismo, não é? Mas, enfim, isso faz dele um personagem central, interessante e contraditório. Há personagens que foram mais longe no oportunismo, por exemplo, os personagens de Alberto Moravia, os de Drieu de La Rochelle, como falou, não é? Mas aqui nele, esse oportunismo é sempre a oportunidade de retirar prazer das coisas, que era aquilo que era essencial nele. Aquilo que era essencial dele era o prazer. E é isso que.
Faz lembrar um pouco, com as devidas proporções, até a própria figura de Ernest Jünger, com as devidas distâncias, mas no
Sim,
fundo há
mas
aqui.
o Jünger é muito
Sim,
mais.
claro, complexo e muito mais.
Sobretudo, muito mais mental. Muito
Claro, claro.
mais mental. Como disse há bocado o António, já em Brasil definiu João Falcato como um grande escritor, vai ser um grande escritor, pode ser um grande escritor, e podia ter sido. Mas acontece muitas vezes em Portugal que aquilo que podia, e no mundo em geral, mas sobretudo em Portugal, que aquilo que podíamos ter sido não o seremos, não é? Porque a vida é demasiado complexa, atrativa, aliás, no caso dele, ele não perdia a oportunidade de correr atrás de algo que e dispersava-se. Era um homem que se dispersava. Era um homem que tinha uma. Eu lembro-me que quando eu tinha 15, 16 anos e ele escrevia já nos jornais locais e ainda não tinha entrado no diário de notícias, escrevia nos jornais locais de Elvas e de Estremoz. Escrevia umas crónicas que tinham normalmente a ver com repetindo os temas do fogo no mar ou então da vida coimbra, coisa que me atraía muito. E eu lembro-me de olhar para aqueles textos e pensar: estes textos são fáceis demais. Eu não quero escrever assim.
Pois, pô, estou a perceber.
Estes textos são. E esse esquema da facilidade é uma coisa que eu procurei sempre recusar. Eu também fui jornalista num certo período, não renego nada do que fui, foi um período extremamente criativo para mim, interessante e que me aproximou de muita gente que estimo. Fui jornalista no Tempo e o Modo e no Diário de Lisboa. E Tempo e o Modo é um caso à parte, não é? Mas o Diário de Lisboa era um jornal diário que exigia escrever rapidamente, recebendo assim o que vinha cortado e reescrever. E, portanto, isso é uma aprendizagem importante para um autor, não é? Eu ganhei muito com isso. Mas não se pode ficar por aí. É preciso repensar o que se escreve, refazer, trabalhar, porque há uma coisa que é contrária e que eu aprendi ao contrário senso com o João Falcato. É que a facilidade de escrever, que de certo modo eu também tenho, não é? Deve ser contrariada. E deve, ou, canalizada, aproveitada para estruturar o que se escreve, na medida em que Fora, a inspiração não é suficiente para o autor. O trabalho é o essencial. Aliás, eu nunca encontrei muita inspiração. A inspiração é uma coisa que me aparece às vezes e desaparece rapidamente. É uma miragem. E fora do trabalho literário, da escrita, da reescrita, do corte, não há de facto possibilidade de fazer uma obra literária. Enfim, uma obra, não digo uma obra, mas enfim, um texto literário. E o João Falcato, e isto está bem refletido, julgo eu, no meu livro, João Falcato perdeu essa oportunidade, desprezou-a, desinteressou-se. Ele podia ter escrito grandes livros, e escreveu um grande livro, apenas, e fora disso, viveu.
Final da edição número 688 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da primeira parte da conversa com Amadeu Lopes Sabino. Hoje destaque ao livro O Todo ou o Seu Nada, edição de 2018 da Bizâncio. Regressamos na próxima semana com o restante da conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.